Boa noite, minha gente! Sejam mais uma vez bem-vindos ao Jogando Papo, podcast também videocast, onde não basta jogar, é preciso debater. Muito bem, começando a edição número 139. E temos algumas coisas interessantes para serem discutidas hoje. Vamos começar pelo nosso mais importante. Seria uma certa indisponibilidade de estoque do PlayStation 5 no seu lançamento. Coisa estranha. Que tudo indica, deve ser temporário. Certamente, quem for querer comprar o console no lançamento vai passar por dois problemas. Um, conseguir comprar, e dois, vai pagar mais. Será? Pois bem, vamos lá. Eu estou com a matéria da Bloomberg, que é o site de notícias que inicia essa informação, que diz que a Sony pretende produzir um número muito menor de seu novo console PlayStation 5 no primeiro ano de produção, se comparado ao seu console de geração anterior. A gigante do mercado está limitando a produção inicial, porque primeiramente espera que as características técnicas ambiciosas do PlayStation 5 acabem pesando na demanda, fazendo com que haja um grande aumento do preço na época do lançamento. A crise global também do Covid-19 está causando problemas para a parte promocional da Sony, mas aparentemente ainda não mexeu com a capacidade de produção do console, ok? A companhia informou aos seus parceiros fornecedores de componentes que deve produzir entre 5 e 6 milhões de unidades do console até o final deste ano fiscal, ano fiscal de 2020, que vai até março de 2021. Ou seja, daí a gente já tira uma primeira informação importante. O console será lançado, sim, ainda em 2020. Isso já chuta para o lado alguns rumores e visões de que esse console talvez só chegasse às mãos dos proprietários em 2021. Então já temos aí essa primeira confirmação que entre 5 e 6 milhões de unidades até março do ano que vem. Mas é interessante perceber que na geração anterior, com o PlayStation 4, os dois primeiros quartos, né, de venda conseguiram vender 7 milhões e meio de unidades. Então, se a gente parar para pensar, entre 5 e 6 milhões é um número menor, mas não é também uma queda tão drástica assim. É interessante. Mas aí a informação que se tem também é que, devido a um maior preço, o número de vendas realmente deve ser menor. Ok? Pois bem, desenvolvedores estão informando que o preço do console deve ficar na faixa entre $499 e $549. Gente, que bocada na ideia, hein? Primeira coisa, algum de vocês, além de mim, tem vontade de comprar esse console no lançamento? Porque esse tipo de informação já murcha um pouco a minha bolha.
É, o nosso early adopter de plantão aqui é o Darth Vader, né? Eu geralmente prefiro aguardar um pouquinho mais depois do lançamento, precisamente porque no lançamento não só está caro, a gente ainda não sabe, volta e meia, todas as funcionalidades ainda não estão disponíveis. Você tem uma série de patches e de firmware sendo lançado logo na sequência, porque você tem problemas que não foram antecipados, naturalmente. E para complicar o meio de campo, o preço. Porque nós temos que pensar o seguinte, é um aumento muito significativo do lançamento da geração passada, porque o PlayStation 4 no lançamento foi lançado a $399. Então nós estamos falando agora de um aumento de $100, o que é um aumento muito pesado. Isso vai impactar as vendas e eu tenho convicção de que é um dos elementos que fez a Sony repensar a quantidade de produção do primeiro ano. É um valor assim que, para o mercado externo, já pesa. o americano ele olha para o console custando 100 dólares a mais do que ele estaria disposto a pagar no lançamento anterior, ele deixa de comprar, ele não brinca com isso. E aí se nós olharmos para o Brasil aí com dólar a 5 reais, 5,30, 5,40, então nós estamos falando assim que e só pela conversão, pô, aqui ele chega com muito mais ágil do que isso, né? Mas, assim, pela conversão pura desse preço para nós aqui, nós já estaríamos falando de pelo menos uns 3 mil reais. Assim, brincando, assim, sabe? Só para chegar pelo preço lá de fora, sabe? E nós sabemos que não será isso. Porque aqui vai chegar, vai ter imposto, e vai ter ágio, obviamente, da margem de lucro. E nós vamos estar olhando para consoles aí, sendo a 5 mil reais, 5.500, 6 mil reais, dependendo do caso. E isso é o PlayStation, que em tese... Nós estamos na expectativa de que seja mais barato do que o Xbox. Porque a expectativa é de que o Xbox ele chegue no mercado mais caro.
Só que aqui no Brasil provavelmente vai inverter, né?
Pois
como,
é.
Como aconteceu com o PlayStation 4 Pro e o Xbox One X, que lá fora o Pro era mais caro, mais barato, e aqui saiu mais caro do que o X.
É, a Sony ela gosta de enfiar a faca aqui, obviamente. Mas, enfim, a princípio, Porto, respondendo a pergunta, Porto, a princípio não. Eu não pretendo pegar no lançamento por todos esses motivos, tá? Já dificilmente pegaria pelas razões que eu já coloquei antes. E, assim, projetando o preço de chegada dele, não, é muito caro. A gente tá falando aí realmente de 5, 6 mil reais num ano ruim para nós, para o mundo, mas para nós também, muito ruim aqui no Brasil. Se recuperando ainda de um retorno aí de um período de fechamento, uma recessão muito forte que nós vamos enfrentar aqui, é muito difícil realmente. Eu não consigo me visualizar adquirindo, não, sabe?
Tati, você é adopter. Vai cair de cara no PlayStation independente.
Eu acho difícil. Se eu for cair de cara em algum dos lançamentos, não vai ser o PlayStation. O PlayStation vai ser o segundo console. Vai ser o Xbox, mas eu não sei se vai ser esse ano. Vai ser difícil esse ano.
Você, Chico?
Esse ano tá complicado, né?
Talvez o preço dele eu compre mais uns 10 desses aqui atrás.
É verdade. Mas é interessante parar para pensar nessa questão de preço, porque a situação vai ficar muito ruim para nós brasileiros. Porque, parem para pensar, qual foi o preço de lançamento o Xbox One X, $499. Esse é o preço que está no patamar mais baixo dessas previsões que nós estamos falando. Ou seja, aí você tem que parar para pensar qual vai ser o preço do Xbox. Se a gente voltar também aí uns bons 8 a 10 anos, lançamento, ou até mais, do lançamento do PlayStation 3, original, com a fonte do Homem-Aranha, o preço inicial de lançamento dele nos Estados Unidos era $500. Foi o preço que o maluco do Kazuo Hirai levantou o console lá durante a apresentação da E3 falando $599 e ninguém bateu o pau. Ou seja, a previsão inicial está abaixo do que o PlayStation 3 foi anunciado originalmente e começando na mesma faixa de preço que era o Xbox One X. Aí a gente fica com todo esse negócio na cabeça girando. Por quê? Dart, qual foi o preço do lançamento do Xbox One X no Brasil? Você lembra? Que você foi um dos primeiros a comprar. Quanto que você pagou nele?
O preço de lançamento, o preço sugerido era R$2.999. E na época eu consegui uma promoção por R$2.500 na Saraiva. No lançamento.
Na época o dólar estava menos de 3,6.
Exatamente. Esse era o que eu queria chegar.
Eu não me lembro quanto estava o dólar, mas eu acho que não estava R$3 o dólar.
Não, acho que não chegava a R$3. Não chegava a R$3. Ou seja, se a gente tivesse uma situação ideal mais ou menos pequena, a gente poderia, e tendo em mente que a Sony gosta de enfiar a faca no rodar, a gente poderia imaginar um PlayStation 5 aqui, pelo menos na faixa dos R$4.000 a R$4.500. Agora, se a gente for pensar que a Sony às vezes dá uma gap e simplesmente adiciona zero no final, e a gente for pensar no valor mais alto, $549, a gente já imaginaria pelo menos 5 reais. Bom, tá complicado. Eu tô com dinheiro guardado aqui, pensando que tem muitas vezes 5, mas depois que eu li isso, a minha bola murchou total. Total, sinceramente. É muito estranho ter essa informação aqui, que veio na Bloomberg dizendo que a Covid-19 afetou os planos promocionais para o dispositivo, mas não a capacidade de produção. Quer dizer, então, que a Sony estava planejando começar agora uma estratégia promocional para o console?
Não, acho que promocional no sentido de eventos de lançamento, essas coisas assim.
Sim. Mas é aquilo, se eles forem lançar mais, eles poderiam simplesmente empurrar esse material promocional um pouco mais para frente. A Microsoft está chutando o pau da barraca. Eles já mostraram praticamente tudo no console e eles confirmaram o lançamento desse ano. Agora a gente sabe que a Sony também vai, mas já devia também estar mexendo os pauzinhos pro conhecer o console. E até agora só sabemos a chique, né, Dudu? Eu sinceramente não sei o que está passando na cabeça da Sony, mas vamos lá.
Eu recebi uma visitinha aqui agora, então ela estava assistindo junto com a gente aqui. Eu acredito realmente porque vai chegar muito caro, assim, sabe? Não é um ano para comprar isso, assim, pelo menos para mim, assim, sabe? Não recomendaria ninguém comprar esse ano também.
É, esse ano vai ser um ano complicado. Essa vai ser uma geração que vai nascer numa das piores situações possíveis. Não apenas a questão mesmo Covid-19, mas todo mundo, incluindo países de primeiro mundo, vão estar, pelo menos ao fim dessa pandemia, numa situação de recessão com nós no Brasil em especial, que nós temos, né, uma economia já relativamente útil. Agora imagine também países até mais pobres e sem que a pandemia está mais avançada que a nossa. Isso é complicado. Bom, gente,
existe Porto, só uma questãozinha. Existe um outro componente importante, que é o fato de que boa parte das peças e até da montagem do console são feitos na China. E a China realmente está numa situação em que houve fechamento de várias fábricas. Não soube nada específico da fábrica da Sony lá, mas fatalmente de empresas que prestam serviços para a Sony deve ter afetado. E nesse caso, isso vai atrasar também o cronograma. Então, eu talvez esteja adequando ao fato de que ficou 2, 3 meses parado várias das fábricas deles lá.
É. Bom, mas até mesmo essa informação no site da Bloomberg diz que a capacidade de produção do dispositivo não está sendo afetada pelo Covid-19. Estranho. Bem que muitos produtores já informaram que estão retornando a produzir componentes. A Apple voltou a produzir telefones, tablets lá. Quer dizer, está uma situação bastante complicada para todo mundo. Então, estamos num momento até em que criar rumores é complicado. Porque você não tem realmente como confiar em informação nenhuma. A gente só está discutindo isso aqui hoje, que essa informação que está no site da Bloomberg, que é um dos maiores portais de notícias do planeta. Notícias de negócio, né? Mas apenas por isso. É interessante, só para confirmar aqui para vocês, hoje estamos fazendo essa informação, hoje, dia 17 de abril, e nesse momento, enquanto estamos gravando, já são 10h40 da noite aqui, 10h40 da manhã, então, e a Bolsa de Valores de Tóquio está em alta. Inclusive, os papéis da Tóquio estão com uma valorização de 4,01% nesse momento. Ou seja, o Covid está pegando, mas a Sony ainda está faturando.
É que a gente sabe, né, Porto, que vai chegar uma hora que as coisas vão voltar ao normal. O momento em que isso vai acontecer é que nós não sabemos, mas que vai acontecer, vai, eu sei disso, você sabe disso, o mundo inteiro sabe disso, o pessoal que investe na bolsa sabe disso mais do que nós, então é uma coisa que a Sony também está trabalhando, Mas não tem como você fugir do fato de que um console que tá, vai ser lançado aí a 20% mais caro do que saiu o anterior, não pode ter uma expectativa de vendas tão elevada. É, mas ainda num ano em que as pessoas ainda vão estar muito temerosas de fazer gastos, porque nós vamos estar nos recuperando de uma recessão. Percebam, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de dar uma olhadinha, a projeção de recessão para o Brasil esse ano é de 5%. É uma previsão assim, que é catastrófica para os nossos padrões. Mas, para países como, por exemplo, Itália, como França, nós estamos falando de recessão de 10%. Quer dizer, é o país perdendo 10%, a sua economia encolhendo 10% num único ano. Isso é uma barbaridade.
E tem gente que acha que essa previsão é otimista.
Pois é, então você vê só o estrago, não é? Então você pega assim uma só para vocês terem uma ideia, a pior recessão que nós tivemos aqui no Brasil nos últimos anos e que chegou a ser um dos fatores decisivos, sem querer entrar em política, mas chegou a ser um dos fatores decisivos para a queda de uma presidente, foi de 3,6%. Tá? Então, quer dizer, a gente estava numa situação muito ruim economicamente no Brasil e a gente está indo para uma situação pior ainda, provavelmente, nesse ano. Então, a Sony não é idiota, eles sabem disso, sabe? Eles sabem que o pessoal não vai estar com essa alavancagem de grana para ficar gastando dinheiro com videogame. Mesmo que videogame até seja uma das alternativas durante o período de isolamento social. Mas mais para o final do ano, torço, né, de Deus cruzado aqui, que não seja mais o caso de estarmos em isolamento.
Torcemos juntos, meu querido. Torcemos juntos. Mas, como o Dart falou na primeira participação dele, quando eu fiz a pergunta se ele compraria, eu vou seguir o exemplo dele. Se eu tiver que começar com um console nessa geração nova ainda esse ano, meu suado dinheirinho ainda vai pro Xbox Series X.
Meu não. O meu não, mas por motivos óbvios. Como eu uso muito do PC, o PC é minha plataforma principal, e com o lançamento do Game Pass pro PC, a atratividade do Xbox subiu bastante, right?
É, você tem essa vantagem. Você e sempre foi um elemento da PC Master Race. Para você são apenas uma complementação. Mas o Dart agora ele tem um PC decente. Ele pode se tornar um elemento da PC Master Race. Não sei se o Dart vai ter essa coragem.
Não tem.
Dart, a única não tem. A única coisa que o Dart joga no PC dele é Cities Skylines.
É. Eu melhorei meu PC só pra jogar ele.
Que verdade seja dita, à medida que você vai colocando os mods e você vai colocando...
Daí ele vai pesando mais ainda.
Ele pesa. É um joguinho pesado. É
bem pesado. Ele pesa a CPU. Ele não pesa a GPU.
Roda Crysis?
Roda.
Pelo menos o de 2007, o remasterizado, não sabemos.
Nossa senhora, isso é entrega idade, né, gente? Gente que na década de... A primeira década, né? Do...
Qualquer jogo que dependa só da... Qualquer jogo que dependa só da...
Se não roda, é lixo.
Qualquer jogo que dependa só da GPU, ele roda bem. O problema é quando depende da CPU.
Ah, mas pelo menos agora você botou uma CPU decente na sua máquina,
sim,
né? Agora você se salva.
É, mas
você
pegou mais atualizada, né? De nona geração.
Eu fui procurar aqui se eu tinha ainda a caixinha do Crysis, o primeiro Crysis pro PC aqui, mas não achei. Eu achei a do The Witcher. Essa é a The Witcher 1 pro PC. É uma capinha toda estilizada, metalizada. Olha que bonitinha.
Peraí. Em cima da minha tem um símbolo de Games for Windows.
Games for Windows, aqui, ó.
Meu Deus.
Opa, pera um pouquinho. Olha a distribuidora aqui embaixo, aqui, ó.
Jesus!
Atari, meu amigo. Atari como então. Distribuidora.
O tempo passa. Eu tô ficando careca.
Ai, Jesus.
Tá ficando?
Não.
ele esquece que a gente tá com vídeo agora, ele não consegue mais enganar.
Ah, gente, pelo amor de Deus.
A testa tá até crescendo, viu, pô?
Eu passei máquina zero da última vez que meus velhos estiveram aqui. Meu pai, vou cortar seu cabelo. Então passa zero. Passa zero, que mesmo no social, eu não vou ficar aparecendo pra muita gente. Vídeo, ai, acabei de me queimar. muita gente vai ver a minha careca. Ai, meu Deus do céu. Tá bom, então. Ai, meu Deus, o que que o Cadelinho tá mexendo em caixa de jogo lá atrás? Eu já estou até com medo. Ele tinha um problema de ficar velho. Ah, não. Desistiu. Pensei que ele fosse continuar. Pensei que ele fosse continuar a fazer uma viagem.
Não
divulga muito, não. Não divulga muito, não, que fique feio.
Sustentação de velharias, né, cara?
Sustentação de velharias. Pô, pra minha sorte, as minhas velharias todas ficaram na casa dos meus pais. O meu quarto lá no Rio tá intocado. Aqui eu não tenho praticamente nada. Vivo uma vida de austeridade. Muito bem, minha gente. A gente tem bastante a respeito de PlayStation 5 ser raro no lançamento. Vamos falar a respeito de um rumor interessante. Bom, deixa eu dar uma olhada um pouquinho. Saiu uma reportagem aqui da IGN informando que o novo GTA vai estar em desenvolvimento. Aí eu olho pra isso e falo assim: é mínimo. Óbvio que está em desenvolvimento. Porque aquilo, esperava-se que nessa geração a gente não fosse ter um GTA usando o poderio atual. Não rolou.
Mas o sucesso do GTA V praticamente impediu qualquer coisa. É um dos jogos ainda mais jogados no console.
Não, concordo. Mas o que que acontece? A gente tem que lembrar de duas coisas. Primeiro, GTA V é da época de 360 e PlayStation 3. Isso que nós jogamos.
Sim.
É só uma.
Sim, eu tenho do 360 e tenho também a versão para o Xbox One.
Poxa, lembra como era legal você ir na loja para o GTA Engine e ver aquele mapa gigante impresso que você via toda a cidade? Aquilo era o máximo.
Sim.
Uma coisa que acabou. Mas, ok, voltando à situação. Não tivemos um GTA nessa geração e a Rockstar preferiu botar seus esforços nessa geração em Red Dead 2, que é um visualmente magnífico e também que tem uma história excelente. Aí a gente fica naquela, será que na próxima geração a gente vai para o GTA 6 e na outra geração Red Dead 3 e a gente vai dando pulinhos? Isso seria interessante, porque desenvolver um jogo de mundo aberto tão grande, tão detalhado quanto GTA ou Red Dead é um trabalho incrível, que seja hercúleo, trabalho de Hércules. E a gente tem que lembrar também que a Rockstar é uma empresa que sempre foi considerada como um ambiente tóxico para trabalhar. Gente que tem que rodar 72 horas em serviço para fazer desenvolvimento, rodar teste, fazer debug. A Rockstar sempre foi muito criticada por esse tipo de coisa. Olha só, a informação que a gente tem aqui na IGN, uma fonte envolvida com a Rockstar Games, confirmou que eles estão trabalhando em um novo jogo na franquia GTA. A notícia, que dá mais ênfase a mudanças no ambiente de trabalho com as discussões sobre a cultura de crunch no desenvolvimento de Red Dead 2, também cita que GTA está no início do desenvolvimento. Estamos apenas no início. Ou seja, a Rockstar simplesmente deixou mesmo para desenvolver a próxima geração de GTA e a próxima geração de consoles. Nessa geração, eles ainda fazem muito dinheiro com GTA V. É impressionante. Então, aquilo, tem time que tá ganhando, não se mexe. A parte online de Red Dead 2 não gerou o que a Rockstar esperava. Isso aí fica um tanto claro, porque o ambiente de Red Dead 2 não é tão difícil a elementos de DLC quanto o ambiente moderno, contemporâneo de GTA. Então, a Rockstar simplesmente deixou o tempo passar e foi botando dinheiro no bolso, tá? Até agora, né? Bom, a notícia continua dizendo que devido às mudanças de Rockstar, a empresa está considerando maneiras de alternar a produção para evitar problemas similares. O plano seria do próximo GTA, seja ele intitulado GTA qualquer outro nome, ser lançamento de tamanho moderado, que, segundo os padrões da Rockstar, ainda seria jogo grande. E que, então, será escondido com atualizações regulares, que pode diminuir o estresse e esse crunch dos desenvolvedores. Então, aí você já para e pensa que o GTA 6 pode ser algo mais na tocada de GTA 4. Grande, jogo espaçoso, mas que não vai ter toda aquela pompa em quantidade de coisas a fazer, porque eles vão dar preferência a desenvolver de uma maneira mais episódica, justamente para evitar a sobrecarga de trabalho dos desenvolvedores. Assim, é interessante, porque o jogo tem que sair. É a franquia mais importante da Rockstar. Mas eles têm que também acabar com essa cultura deles de exagerar. Mas aí fica a questão. Quanto tempo mais será que vamos ter que esperar? Porque a informação é que o desenvolvimento começou agora. E a gente está em abril de 2020 para chegar no fim desse ano. 2022? 2023? Será?
Eu esperava que já tivesse em desenvolvimento há muito tempo, né? Não começasse agora.
Exatamente. Mas as notícias são muito vagas, né? Mesmo, assim, toda essa conversa aí, ela começou por conta de um primeiro de um leak, tese do conteúdo, e depois de uma análise, assim, bobinha, digamos assim, que o Kotaku fez, pegando ali assim, qual que foi a média de lapso de tempo entre os lançamentos dos GTAs, a partir ali do GTA 3, GTA 4. Aí eles começaram a contar ali e disseram, isso significa que a Rockstar vai lançar absolutamente nada, entendeu? Você está estabelecendo uma média que poderia ser uma coisa ou outra coisa. Agora, essa questão aí que você levantou, que você mencionou dos artigos, que é a cultura do crunch, a impressão que eu tenho, só para quem não conhece, sabe, o crunch a gente ouve falar e o pessoal pensa, é exigir muito do empregado e tal. O crunch, na verdade, ele era uma prática comum na indústria de games, principalmente quando você ia para aquela janela de lançamento, assim, então você tinha ali faltando uma, duas semanas para o lançamento, aí o pessoal ficava a mil pelo Brasil em cima da produção, e quando eu falo mil pelo Brasil, entendam, nós estamos falando aí de cerca de 100 horas por semana de trabalho, tá? Então, não é pouca coisa, realmente, estamos falando aí de 14, 15 horas por dia de trabalho, o que era até relativamente comum e não causava muito escândalo. Só que o problema é que, com o passar do tempo, essa janela de 14 horas, ela passou de ser duas semanas, três semanas antes do lançamento, para ser dois meses, três meses antes. Então, realmente ficou muito exigente com relação ao pessoal. E a sensação que eu tenho, Porto, é que isso, de certa maneira, ele foi um corolário, ele foi um resultado daquela inflação, aquela expansão que nós tivemos nos custos de produção dos games, principalmente no final da geração passada. Eu até arriscaria dizer que nessa geração essa insanidade acabou ficando mais sob controle. Nós não tivemos tantos jogos assim, que levantavam lá dezenas de milhões, às vezes até centenas de milhões de dólares para produção, porque realmente aquilo estava uma insanidade, porque para você conseguir ter o retorno desse investimento era uma dificuldade brutal. E a chance de que você quebrasse o estúdio por conta disso era muito grande. E aí o que aconteceu? O pessoal obviamente foi reduzindo esses investimentos, esses financiamentos que estavam realmente até fora da realidade. E para substituir isso, o que você faz? Você pega o mesmo orçamento e exige mais produtividade do pessoal, exige maior resultados. E isso realmente acabou tendo um custo em termos assim, de capital humano muito grande para empresas e para os trabalhadores afetados. E eu acredito que nós entramos nessa geração, essa geração realmente do PS4 e do Xbox One, foi uma geração assim, que foi um pouquinho mais razoável com relação a isso. Nós não tivemos assim, aquela sangria desatada de vários jogos no mesmo ano, produções ultra, mega, hiper milionárias. Não, pelo contrário, nós tivemos vários jogos de sucesso, funções, assim, se comparadas à da época do PS3 e do Xbox 360, modestas até, assim, né? A gente tava brincando com o Crysis, agora o Crysis é um exemplo, né? Um jogo caríssimo, um jogo custoso para ser produzido, que foi produzido até como quase que como uma tour de force da engine, né, da CryEngine. Então, você tem realmente custos muito elevados que estavam marcando os jogos da geração passada. E nessa geração atual isso mudou. E nós tivemos muitos jogos assim, de qualidade, muitos jogos de muito sucesso, inclusive, feitos por equipes pequenas. Às vezes, não necessariamente independentes, que isso é claro. Às vezes até produções de empresas grandes, mas assim, de ramificações de estúdios pequenos pertencentes a grandes corporações. E, então isso mudou a mentalidade. Você pega, por exemplo, todos aqueles estúdios que a Microsoft comprou. Poucos deles são estúdios gigantescos. A maior parte deles eram estúdios assim, de 15 pessoas, 20 pessoas. Estúdios assim, de pequeno para médio porte. Né? Não estamos falando assim, de estúdios de 300, 400 pessoas trabalhando, como seria o caso da Rockstar. Então, isso para mim ficou muito claro. E eu quero acreditar que esses exageros dos crunches decorreu desse período de transição. E eu espero realmente que isso não ocorra na próxima geração, que a gente entre numa geração assim que o pessoal vai estar não só mais familiarizado com as novas faixas de investimento, como também vai estar familiarizado com assim, o quanto que ele pode exigir dos desenvolvedores sem que isso se torne massacrante, sem que a gente até perca pessoal, né? Porque, claro, a pessoa vai lá trabalhar 80, 90, 100 horas por semana, ela chuta o pau da barra e vai embora, né? Não brinco mais. Então a gente não quer isso, a gente quer que as pessoas que trabalham na indústria também se sintam realizadas, se sintam gratificadas, se sintam em um ambiente de trabalho que elas se sintam bem, né? E não que seja lançado algum de estresse, algum gasto, de quem está envolvido nisso.
É isso aí. É isso aí. Então, realmente é necessária uma grande mudança na cultura em geral de desenvolvimento de jogos, algo que aparentemente está acontecendo. E isso vai afetar o lançamento do GTA. Só nos resta esperar mesmo. Coitado, o Dart está tão quietinho. O Xandão também só está acompanhando. Acho que pelo menos agora a webcam não travou.
Eu só estou mexendo os olhos aqui. Tá lá e pra cá.
Eu só quero logo um novo GTA. Isso aqui.
Você e a Tucinha, quem não quer um GTA?
Mas vocês sabem que o Red Dead Redemption 2, que eu gostei muito do Red Dead Redemption 2, mas de todos os últimos jogos da Rockstar foi o que eu menos joguei.
Isso aí é uma boa pergunta. Dart, você, eu não vou mentir, eu não joguei o Red Dead justamente porque a minha ideia era comprar ele para jogar na próxima geração. E não nesse meu Xbox velho, cheio de gráficos. Mas pra quem jogou o Dart, é muito fã de Red Dead. Você jogou esse mais ou menos que o primeiro Red Dead Redemption?
Eu acho que eu joguei um pouco menos, mas é que, na verdade, tanto o primeiro quanto esse, eu joguei a campanha inteira, depois eu não joguei muito mais. Eu não, depois que eu termino a campanha, eu não sou de ficar voltando e jogando muito. Então,
mas e o multiplayer?
É o multiplayer, eu me lembro que a gente jogou um pouco. A gente não jogou muito multiplayer na época, né? Algumas vezes. O multiplayer eu não joguei praticamente nada. Assim. Multiplayer não. Mas a campanha eu joguei bastante. Eu explorei bastante o jogo.
Nossa, o primeiro Red Dead Redemption eu tinha facilmente umas 100 horas dele. Fácil. E no Red Dead Redemption 2 eu devo ter metade disso.
O do Red Dead Redemption 2 eu terminei a campanha, não sei com quantas horas, mas foi bastante, porque eu explorei bastante. E eu gostei muito do jogo. Mas eu notei que, no geral, apesar do jogo ter sido bastante elogiado, no geral, pela crítica, eu notei que as pessoas, em geral, ele teve uma recepção meio fria. Muitas pessoas não gostaram do jogo, assim. Acharam ele lento, não gostaram, acharam chato. Muita gente que gostou do primeiro jogo não gostou desse aí, que achou ele um ritmo mais lento. E realmente ele tem um ritmo mais lento, mas eu gostei disso do jogo.
Mas aí você vê como é que é interessante. Do GTA 4 pro GTA 5, houve uma mudança que eu considero grande no ritmo, porque eu achava o ritmo do GTA 4 bem mais lento que do GTA 5. Do GTA 5 você tá envolvido em muita coisa ao mesmo tempo, tendo que pular de um personagem pro outro. E aparentemente é isso que o povo gosta. Yeah. Essa queda na velocidade, no ritmo de jogo, desagradou o grande público. Uma parte do grande público. Todos as ferrarias ficaram com as caracas. Os reviews são excelentes. Mas é o que tem.
Mas eu tava conversando, Porto, com o Luiz, que de vez em quando colabora conosco aqui esses dias atrás, e eu mencionei pra ele que a gente tava conversando especificamente sobre o Final Fantasy VII Remake. O Luiz é muito fã do jogo, mas ele comentou assim que a indústria japonesa de jogos, especificamente a indústria japonesa de RPGs, vamos chamar aí de RPGs, eles não são muito bons em side quests. Eles ainda têm muito aquela side quest em que você vá lá e mate 10 bichinhos. Por quê? É assim. Não tem grande explicação ou grande contextualização, entendeu? Ah, os bichos estão ali perto da cidade, vai lá e mate-os e aproveita e pegue 10 pedaços de madeira. E, assim, é uma coisa meio MMO, assim. Mas daí a gente comentou também que, por outro lado, é muito comum o pessoal que joga, não só RPGs, mas todos esses games que possuem elementos de RPG, que nem a gente fala, e o GTA é um ótimo exemplo disso, o pessoal acaba tendo pouca paciência precisamente para os componentes essenciais do RPG, que é a história, que é o enredo. Então a gente brinca lá que tem aquele meme, né, que aparece um cara com uma metralhadora, assim, dizendo, eu pulei todas as cutscenes, não sei porque eu estou aqui, não sei quem eu sou, eu só sei que eu tenho que matar. Então, é mais ou menos isso. O pessoal acaba pulando e aí fica só olhando ali o resuminho da quest, né? O que eu tenho que fazer? Uma das coisas, ia até lá, falar com tal pessoa. Quando ele chega lá com tal pessoa, ele também pula, não presta atenção no que está falando, vai pulando. E aí a gente entende por que o pessoal pode ter estranhado o Red Dead Redemption 2. Porque o GTA V, ele tinha bastante CG, não era um pouco, ele tinha bastante CG, mas, assim, a história, ela se desenvolvia mais em game. Então, assim, você acabava prestando atenção, não porque você queria, mas porque a história estava sendo contado na medida que você estava fazendo. Agora, então, ele era mais dinâmico, ele era mais rápido. Agora, no Red Dead Redemption, não, é mais calmo, é mais lento. Você sai de uma CG direto para a missão, né? Então, você está falando lá com uma das garotas lá do teu bando, acontece alguma coisa, e dá-lhe você pegar o cavalo e ir lá salvar o filho dela que tá lá no teu olho. Ele pula direto, assim, sabe? E exige para que você entenda o que tá fazendo e você preste atenção. E aí, realmente, para essa galera aí que joga esses jogos como se eles fossem um hack slash, como se ele fosse um God of War, como se fosse um Devil May Cry, alguma coisa assim, é um Gears of War, seja, realmente não funciona.
Eu já jogo ao estilo do The Witcher, né? Você vê um gatinho lá em cima do morro, você sabe que ele tem uma missão pra você. Aí você anda, chega no gato e o gato tem uma missão pra você. Aí você vai fazer essa missão. É assim que eu jogo. Tanto que eu tô há um ano com esse jogo e ainda não consegui zerar ele. A campanha.
Ai, ai, só rindo mesmo. Bom, minha gente, vamos seguir em frente então. Outro tópico aqui que a gente vai mais um evento que sofre devido aos efeitos da pandemia mundial, mas que não foi cancelado. Pelo menos esse não foi cancelado. Estamos falando da Gamescom, que acontece todo ano na Alemanha e que dessa vez não ocorrerá de maneira física, mas está confirmado que haverá sim um evento online, já que a Alemanha proibiu aglomerações até agosto, né? Então, temos aqui a notícia que diz que a organização Gamescom garantiu que será realizado um evento online para compensar complicações de planejamento causadas pela pandemia do Covid. Então, a postagem da Gamescom no Twitter diz que, embora nem todos os detalhes sejam o banimento nacional de grandes eventos até o final de agosto afetou o planejamento da Gamescom 2020. Ademais, a Gamescom definitivamente ocorrerá digitalmente. Teremos mais informações. Então, não há confirmação de realizar um evento presencial no futuro, como já se falou a respeito, possivelmente a E3 só havia acontecido em 2021. Então, não sabemos o que pode acontecer mais para frente. E é interessante também lembrar que a Gamescom é um eventinho nos moldes da E3, em que simplesmente há um grande pavilhão diversos estandes. A Gamescom é uma feira de desenvolvimento de jogos também. Então, normalmente você tem setores mais fechados, onde acontecem diversas ações, e realmente a equipe da Game tem que estabelecer como vai fazer isso. Se vão disponibilizar salas virtuais para que hajam as apresentações, quem estiver interessado possa, que queira participar. Não sei como é que ficaria, porque tem apresentações dessas que são pagas, apresentações exclusivamente fechadas para imprensa, ou fechadas para desenvolvedores, onde eles discutem desenvolvimento de jogos, não necessariamente jogos, mas prometeu, está prometido, para ver o que acontecer de alguma maneira. Vamos aguardar para ver como é que essas alterações vão partir da apresentação. Se bem que a Gamescom normalmente tem grande novidade. Ela acontece bem no meio do ano. E normalmente as desenvolvedoras gostam de empurrar apresentações mais importantes mais para o fim do ano. Talvez a Tokyo Game Show, ou até mesmo para o finzinho do ano, na semana da Game Awards. Vamos ver como é que vai acontecer e qual será a relevância dessa Gamescom apenas online.
Na verdade, não vamos nos enganar também, Porto. O pessoal da Gamescom, eles vão fazer um evento que não é Gamescom e vão colocar o nome de Gamescom. É isso que eles vão fazer. Fazer um evento online, provavelmente pedindo para que as empresas encaminhem conteúdos que possam ser utilizados em streaming, que possa ser utilizado em ação dessa natureza, e vão dar o nome disso de Gamescom. Essa que é a realidade. O que é possível que fazer, mas isso eu não vejo tempo hábil para fazer agora, mas é possível que o pessoal comece a pensar no futuro e fazer realmente uma feira virtual, uma feira na qual você pode navegar no ambiente 3D, você pode transitar por dentro dela como se você estivesse num ambiente virtual, e se você estiver com óculos Rift e tudo mais, você efetivamente estará, mas mesmo que não tenha, você pode ficar navegando ali por um vídeo mais interativo e aí ver o conteúdo. Só que eu até acho que no futuro alguém trará essa proposta, mas não é o caso ainda. Por enquanto eles não têm essa, isso aí requer uma preparação e um investimento muito maior antes. Agora, o que me chama a atenção é que, tudo bem, a Gamescom aí migrou para a parte virtual. Nós tivemos agora há pouco, algumas horas atrás, o anúncio de que a a Comic Con de San Diego foi cancelada também desse ano. Ela ia ser realizada no final de julho, pelo qual dia 25 de julho, 26 de julho, foi cancelada. E aí o que me traz a preocupação é com relação aos nossos eventos nacionais aqui, tanto a BGS quanto a Comic Con. Porque, por enquanto, nem a BGS nem a CCXP estão canceladas. A BGS suspendeu as vendas de início do ano aqui, dos ingressos, mas não cancelou ainda. Agora, eu vou ser bem sincero, eu tô muito pessimista, sabe? Na condição de quem vai praticamente todo ano em ambas, tanto na BGS quanto na CCXP, eu vou ser sincero, eu acho que a BGS não sai de jeito nenhum esse ano, e a CCXP, olha, eu também acho que tá sob risco, sabe? A CCXP, se sair, vai ser um evento bem pequenininho, sabe? Sem tudo que eles conseguiram fazer aí de projeção nos últimos anos. E a BGS, que sempre foi um evento assim, do ponto de vista econômico, um pouquinho mais, mais vulnerável do que a CCXP, essa eu acho que não sai de jeito nenhum esse ano, sabe? Porque não vai ter nada para mostrar, não vai ter conteúdo significativo, vai estar na véspera do lançamento dos novos consoles, e obviamente nem a Microsoft nem a Sony vão lançar seus consoles na BGS. Então, assim, vai estar esvaziado de interesse, e ainda por cima, potencialmente colocando as pessoas em risco, né, de um retorno da pandemia na primavera, o que não é impossível em várias das projeções. Eu acho assim, que as pessoas mesmo vão estar muito ainda cautelosas de participar de eventos dessa natureza no segundo semestre. Eu apostaria, olha, com tranquilidade que a BGS não sai, pelo menos não em setembro, E arrisco dizer que a própria CCXP tá com uma espada sobre o pescoço aí.
Eu já acho que a CCXP não sai. Acho que esse ano a gente pode esquecer qualquer tipo de evento de aglomeração de pessoas. Ou vai ser um evento totalmente em 3D, coisa que não vai fazer sentido nenhum, né? Você acompanhar a Lívia virtualmente, ou então eles vão fazer um acompanhamento e todo mundo vai de drone lá, né? Com o dronezinho e vai lá. Aí é Blade Runner, né, cara?
Basicamente. Mas tanto uma quanto outra, né, Xandão, afeta o mercado de board games também. Porque os
sim,
board games estão presentes nas duas.
Era para ter um evento do Diversão Offline agora em maio, ele já foi adiado. CineG, né? Nosso vocabulário jurídico. Para quem não conhece, é sem data. Sem data para você saber quando que vai ocorrer. Então, a Diversão Offline foi cancelada. E provavelmente, a maior feira de board games, que é na Alemanha, em outubro, que é a Essensville, também não vai ocorrer esse ano. A Gen Con, que acontece nos Estados Unidos em agosto, também não vai ocorrer. Então, os eventos principais de board games, né, e feiras de board games, esse ano não irão ocorrer.
Não, e a BGS, mesmo que não seja cancelada, eu acho que muitas empresas não iriam participar. A própria Microsoft, não informou esses dias que não participaria de nenhum evento grande esse ano.
Corre o risco de você não ter na feira tanto os produtores, né, as distribuidoras e o público. Vai ser um galpão ali vazio.
Eu não quero ser aqui o arauto da perdição com relação a isso, mas, olha, eu vou ser sincero com vocês, a própria existência da BGS, para mim, está sob risco, assim, sabe? Da CCXP, não. A CCXP, como ela é muito abrangente, ela envolve vários hobbies, vários gostos diferentes, ali não. Mas a BGS, puxa vida, eu acho que está sob risco, sabe? Porque ela é muito dependente, realmente, do patrocínio e da participação das grandes empresas. E as grandes empresas estão pulando fora. Então, assim, para os pequenos produtores, para os independentes, esse tipo de feira ainda é interessante. Só que o modelo de negócios da BGS nunca foi construído em cima dos pequenos desenvolvedores. Sempre foi construído em cima dos grandes pavilhões. E realmente, assim, a Sony está claramente desinteressada nesse tipo de forma de apresentação de conteúdo. A Nintendo nunca esteve, até surpreendeu de certa maneira no ano passado quando voltou a participar, e a própria Microsoft está tá puxando o freio de mão nesse troço. Então eu acho assim, se a BGS não puder contar com pelo menos uma das três, vamos supor, pode até ser que seja só a Microsoft que esteja lá, mas tudo bem, ela ainda consegue em pequena dimensão meio que se sustentar. Mas se nenhuma das três grandes tiver, esqueça a BGS, entendeu? Esse modelo que nós temos da BGS não funciona.
Sim. O Eduardo Martins, o Du, aqui de Poços de Caldas, ele está lembrando a gente aqui que a Comic Con San Diego também já foi cancelada.
Sim, foi o que a gente começou na conversa aqui, né? A gente começou esse bloco comentando isso.
Minha gente, complicado. Mesmo que essa pandemia seja, digamos...
A gente está falando de aglomerações e tal, mas os campeonatos de futebol todos pararam, né?
Tá tudo parado.
Né?
A gente falou no último programa, as competições esportivas, automobilismo, virtualmente, os campeonatos de corrida foram transferidos para o mundo virtual.
Sim, sim.
Diversos esportes, tá muito complicado. E é aquilo, como eu ia dizer, digamos que a pandemia seja controlada até setembro e as coisas comecem a voltar ao normal por lá, 20 de agosto e setembro. Vai ficar muito em cima para realizar um evento e investimento que poderia ser empregado para um evento desse tamanho, desse tipo, vai estar sendo utilizado para salvar as empresas que estão ruim. Então, é muito difícil imaginar, de qualquer maneira, que a BGS ou o CCXP realmente saia funcionando. Eu gostaria que acontecesse, mas realmente, cara, muito complicado. Bom, minha gente, são 11h18 e vamos estar com mais um rumorzinho aqui. Assim, a gente tá ficando assim, virando um podcast de game genérico, que a gente tá buscando rumor pra falar. Mas esse rumor foi interessante. Remake de Resident Evil 4 pode estar em desenvolvimento.
Eu adoro esse tipo de notícia que tem um pote. Porque
pode.
Tudo pode, cara. Isso é, tudo pode.
No campo das possibilidades, muita coisa, cara.
E nesse caso, o pod é o mesmo pod de pode estar sendo desenvolvido um novo FIFA.
Pode estar sendo, pode não estar sendo, pode estar vindo um meteoro, cara. Pode. É ótimo, porque você dá uma notícia e escreve uma página inteira só de especulação sem base nenhuma.
Não, mas nesse caso o pod é...
estar acontecendo.
Mas nesse caso o pod é uma certeza.
E cutuca um pouquinho, o que pode estar acontecendo agora?
Mas nesse caso o pod é uma certeza, é tipo, pode estar sendo desenvolvido um novo FIFA agora.
Beleza,
Ou seja, não é notícia, você tem que falar, está desenvolvendo ou não está desenvolvendo.
Mas uma coisa,
agora,
que me, uma coisa que me chamou a atenção é que, mas apesar, né, de tudo, eu acho que o pessoal estava querendo ouvir que o que estaria em desenvolvimento seria o Code Verônica. O pessoal esqueceu do Code Verônica, né?
Sim, mas é um excelente jogo.
Foi meio deixado de lado. Eu arrisco dizer, talvez o pessoal recebesse melhor um remake do Code Verônica do que do Resident Evil 3.
Sim. E o não, Resident Evil
4. O do 3 acabou de sair. Não, mas é dele que eu tô falando. Eu acho que o pessoal teria preferido que, ao invés de sair o remake do 3, tivessem feito um remake do Code Verônica.
O que pode acontecer.
Que pode acontecer, não. pode. Até Raccoon City pode ter um.
Mas a discussão, a respeito dessa possibilidade do Resident 4 sair meio é porque o que está se dizendo é que ele deve sair só em 2022, ou seja, já vai direto para a próxima geração de consoles. O que levaria esse jogo tanto a sair? Porque, vejamos, em pouco mais de 2 anos, nesses últimos 2 anos, a gente tem 3 remakes. Resident Evil 1, 2 e 3 receberam remakes. O 3 saiu agora.
É, o do 1, na verdade, foi um remaster, né?
O remake 4. Naquela, opa, então, talvez tenha...
É, o 1, na verdade, não foi um remake de verdade, né? O 1 foi um remaster da versão de GameCube. O 1 foi bem... Foi um remaster da versão de GameCube, não. Não foi um remake. Um remake caprichado mesmo foi do 2.
É engraçado. É, porque o que eu me lembro de ter visto o Resident Remake, eu acho que ficou bonito.
Não, pode ver. A versão 1 é a versão de GameCube melhorada.
Eu vou me informar melhor até a respeito. Porque o que eu vi eu achei até interessante. Mas, realmente, é verdade. Realmente seria que ele tá mais para uma chato remake mesmo, da versão de GameCube. Mas é uma melhora considerável.
É, mas...
Esse primeiro Resident é um HD remaster, não é um remake.
É, não foi todo refeito como o 2.
É.
Aliás, é uma pena não terem refeito como o 2.
Eles pegaram agora esse filão, né? Provavelmente deve seguir. O 4 deve acontecer. O problema é que os 5, 6 foram terríveis. Foram muito fracos.
Né? E o 4 é um dos jogos mais amados.
Sim, eu joguei ele na versão de PS2. Depois fui jogar ele quando ele foi.
Mas sabe que o 5 eu gostei.
Ele apareceu pro 360. E quando lançar, eu vou jogar ele. Porque eu gosto muito da história do 4.
Mas sabe que o 5 eu gostei? O 5 foi o primeiro Resident Evil que eu joguei.
O 5 eu gostei porque a gente fazia muita hora com o Nilson, cara. É. Você tinha que parar pra tirar.
Não, e o que eu gostei é que ele era co-op, né? Dá pra jogar campanha em co-op.
Você fazia o co-op ali, mas eu tinha que parar pra tirar, você tinha que parar, cara. É. Isso aí não funcionava. Você não conseguia tirar em movimento.
É.
E a gente fazia muita hora com o Nilson na época.
É.
Bom, eu vou me corrigir aqui, realmente verificar aqui na página do Resident Evil na Wikipédia. Esse remaster saiu para os consoles da geração atual em 20 de janeiro de 2015. Ou seja, já tem um bom tempo, já está
muito tempo. Tem um bom tempo. É uma coisa que me veio à mente aqui, na questão tal, talvez o FIFA, que vai sair agora, é uma simulação da fuga do Ronaldinho da prisão paraguaia, né?
Dizem que todos esses estragos aí do Covid foi depois que ele foi preso, ó.
É, ué. É o mestre do rolê aleatório, né, cara? Imagina ele preso no Paraguai utilizando um passaporte falso. Cara, é um mundo paralelo.
Uma pessoa que é uma das pessoas mais conhecidas do mundo tentando usar pra fazer a parte falsa.
Qual que era o nome lá no MP? Eu fico imaginando qual que era o nome desse passaporte. Não tem como enganar, cara. É um dos caras mais conhecidos do mundo. Ronaldo!
Fora a necessidade de fazer um passaporte.
Não, em um país que tu pode entrar com carteira de identidade, né?
Cara, você entra no Paraguai, tu faz o Mercosul com a sua carteira de identidade. Você não precisa de passaporte. Aí vai o gênio, taca o passaporte pra
Deus. Caraca. Pô, aí, Nathan, sacanagem. Fase do goleiro também. Pô, já tá ficando mor negro essa história aí, hein?
É.
Tô vendo aqui a nossa linha de mensagens no chat do YouTube. Pô, Nathan mandou bem. Ai, Cristo Rei, só rindo mesmo. Bem, Xanão.
Oi.
Deixa eu chamar você agora, porque no nosso último programa, informação de um título de board game que está recebendo o crowdfunding. E tinha tido um resultado bastante positivo.
Cara, impressionante, né? Impressionante. Em 2 dias, eu lembro, é o Frosthaven, que é um standalone e continuação, né? É um do Gloomhaven, um jogo que está em primeiro no BGG. Só para quem não conhece, né, do pessoal do videogame, BGG é a maior comunidade gamer do mundo de board games. E lá o ranking dele é muito prestigiado, né? Então, os jogos mais populares ali, em ranking, o Gloomhaven está já há uns 2 anos. E agora, 2 a 3 anos, o Frosthaven, que é uma continuação do jogo, né? E pode-se jogar ele standalone, sem necessariamente jogar o Gloomhaven. Ele é completamente autônomo dele, né? Então, ele nos primeiros 2 dias o financiamento, era um financiamento de 30 dias. Nos 2 primeiros dias o financiamento, ele tinha conseguido 6 milhões de dólares.
Foi.
Que é um absurdo.
Pra caceta,
né? Se a gente for fazer uma conversão pro nosso surrado real, daria 6,5 milhões de reais. Hoje eu fui ver até mesmo o programa para saber como que tá, porque ele tá no meio do financiamento. Vocês lembram quando eu falei que o financiamento, esses financiamentos coletivos, eles começam, né, começam num patamar, e a tendência é que ele venha cair, formar uma barriga, e depois, ao final, chegar a mais ou menos, né, esses financiamentos que estão extremamente tendo sucesso, né. Então, no caso do Frosthaven, hoje eu vi, ele estava quase em 8 milhões de dólares, faltando 13 dias para o seu término. Ou seja, ele está exatamente no mínimo da barriga. Ele já tá financiado, foi pedido para ele, salvo engano, $300 mil. Então já está bem financiado. E provavelmente, o que vai acontecer? Isso vai começar a acender agora e as expectativas, as projeções são de que obtenha-se de 15 a 16 milhões de dólares. Para papelão, manual, um pouquinho de plástico, né? Então,
Não, é impressionante. Ouça, eu entrei aqui no BGG para verificar. Pô, o percentual de funding, né? Você espera que... O jogo já está em 1.567% de funding.
Exatamente.
Meu Deus do céu, isso é absurdo. 7.089.000 até agora. E ainda tem 13.
Tá. E está tendo dois crowdfunding bem interessantes. Para gente que gosta de board games, né? Um é do Wolfenstein, né? Que começou e já está financiado também. Foi pedido 300 mil e acredito que já passou de 1 milhão. Né? Não verifiquei, mas eu tinha visto esse outro dia que já tinha sido financiado facilmente. E é um jogo bacana. Para quem gosta do Wolfenstein, né? Aquele universo... É um universo possível em que há... Impossível, né? Um universo paralelo, no caso de uma vitória do nazismo durante a Segunda Guerra Mundial. Como você tem a mesma coisa que a gente conhece do videogame, colocado num jogo com características de dungeon crawler, tá? De exploração em ambientes bem fechados, salas, combate e pilhagem, até você chegar a um chefe final e vencer. Então, é bacana, é um jogo cooperativo. Semana passada mesmo a gente tinha discutido quais jogos que dá para jogar sozinho. Esse é um jogo que dá para jogar sozinho. Dá para você assumir ali o controle de dois personagens e se divertir sozinho, batalhando com os vilões que forem aparecendo, né, com os adversários que forem aparecendo no jogo. E um outro, assim também, é um jogo extremamente bonito, é o final da trilogia mitológica do Eric Lang, que é o Anki. Que é um jogo baseado na mitologia egípcia antiga. Então, miniaturas bonitas, belíssimas, é um controle de área, com muitos elementos de que você vai fazer controle de recursos, né? Então, o Eric Lang, ele é um autor que consegue trabalhar muito bem essa mesclagem entre um jogo ao estilo americano, que é chamado de American Trash, mas aí American Trash, né, a gente vê aí, mas eles assumiram isso e transformaram no Trash, e não no Trash de lixo, mas sim no Trash de barulho, né, mesma coisa do Trash Metal.
Sim.
Né, então, essa passou a ser até elogioso falar, porque os jogos americanos tendem a se concentrar, a dar muito valor a ter o seu núcleo todo baseado numa história dramática, com o início, plots durante, né, durante todo, e um final apocalíptico, mas apoteótico.
Sim.
Um final apoteótico em que você termina os jogos ao estilo americano, sempre de pé na mesa, jogando dado, né, aquela emoção muito grande, coisa que não acontece nos jogos euros, que simplesmente ele acaba e você conta ponto. Então o Eric Lang consegue fazer isso. Então ele está com esse financiamento, já está financiado, e é um jogo assim, baseado, belíssimo, miniaturas belíssimas, o mapa belíssimo.
Estou vendo aqui agora.
Né? Então é umas dicas assim. Se quer investir em crowdfunding nesses jogos, o problema é que a gente aqui no Brasil trazer preço é muito caro. É até difícil você sugerir fazer uma. Né, um investimento desse, porque são jogos que vão ser entregues só no ano que vem, e a gente não sabe a condição que vai ser esse ano, se realmente será possível fazer a produção desse jogo logo depois do seu financiamento. Fabricado na China, é tudo fabricado na China, e para trazer aqui para o Brasil é muito caro.
Poxa, o preço estimado da versão para venda ao final do crowdfunding é de $150.
Sim.
Mas é um dinheiro dinheiro pesado. Eu pra real e botando imposto em cima.
Ah, é. Cara, vai, passa de R$1.500 se você colocar um imposto. Tá? Então são jogos muito caros.
E eu tô agora na página do crowdfunding dele e continua subindo.
Sim, sim.
Tá subindo aqui agora em tempo real. Já o valor inicial que eles esperavam era de 300 mil. Está em 1.254.856. E esses 856 entraram agora ainda há pouco, porque não estava isso não. Mas o jogo é bonito mesmo.
Sim, sim. É, a produção é o que o pessoal tem feito. Tem falado que essas produções aí se chama Toy Factor. São produções cada vez mais premium, né? Cada vez mais meticulosas, produções caríssimas. E o sucesso desses jogos, além de apresentarem uma estrutura de jogo boa, né? Desafiadora, intrigante, né? Inovadora em muitos casos, eles também entregam uma coisa que fica muito bonita na mesa. Então é você jogar não só o desafio intelectual lá de tentar vencer o adversário, tentar vencer o tabuleiro, mas também você é extremamente agradável, você se delicia em jogar com miniaturas tão bonitas feitas, modelagem extremamente bonita, um mapa extremamente bonito sobre qual que ele está, as peças todas.
Eu tô vendo a imagem das figuras. Eu tô no Kickstarter.
É, se conseguir colocar aí pro pessoal ver anúncios.
Meu Deus do céu, que figuras lindas. Eu vou colocar sim. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Que é, vamos lá.
Esse é o An, do Eric Lang.
Isso.
Uma produção da Simon, né? Da Mini or Not, que é a mesma dos Homicide.
Cara,
e esse aí é o final da trilogia que começou com Blood Rage. Depois lançaram Rising Sun. Né, o Blood Rage na mitologia nórdica, Rising Sun numa mitologia oriental, Japão oriental feudal, e agora a mitologia egípcia.
E as miniaturas já vêm pintadas?
Encerra agora essa trilogia mitológica dele.
E as miniaturas já vêm pintadas, pelo jeito? Algumas pintadas?
Não. Ali que eu estou mostrando, você vê uma figura pintada, que deve ser, obviamente, a figura.
Ela é feita por um estúdio profissional, essas pinturas, um estúdio profissional francês, que eles fizeram também todas as peças do Marvel United, né? Aí teve alguém que pediu um orçamento para pintar as miniaturas do financiamento coletivo deles. Sabe quanto que deu? $60 mil. Para pintar coisa assim, perto de 80 miniaturas.
Mas, gente, olha, eu estou impressionado com a quantidade, não só a qualidade, mas com a quantidade de figuras.
Não, isso aí
parece
insano, tanto de miniatura que vem.
E não parece ser de plástico essas miniaturas, que o material é?
É plástico, são plástico, é plástico injetado.
Olha,
as miniaturas são feitas em moldes plástico injetado.
Olha lá. Se você for ver, olha só, vem uma figura de Ra e 6 guerreiros de Ra, 7. Uma figura de Anubis e 6 guerreiros de Anubis, 14. Uma de Isis e 6 guerreiros de Isis, 21. Amun, uma figura de Amun, 6 guerreiros. Uma figura de Osíris, 6 guerreiros de Osíris. E aí os guardiões, 3 múmias, 3 gatos múmias, 3 Satek, 2 Apep, 2 escorpiões gigantes, 2 Andros Finges. 30 camelos. Gente, como é que fica esse tabuleiro com tudo? Meu Deus!
O tabuleiro deve ser gigante.
É, o tabuleiro deve ser um negócio absurdo.
Coloca, Porto, agora aquela do Von Versailles.
Ah,
sim. Von Versailles.
Beleza.
Eu só vi. Porque ele é mais voltado. Von Versailles é exatamente a reprodução no tabuleiro do que é o jogo.
Vou direto para a página oficial, eu podia ir para o Kickstarter, mas na página oficial se mostra que olha isso.
Cara, eu quando coloco aí, eu tenho, assim, de board games, eu tenho Gears of War. Ele tá até ali perto. Deixa eu só mostrar as miniaturinhas.
Gente, mas é muita figura.
Esse não tem exatamente um tabuleiro. Pelo que dá pra perceber, você vai montando o tabuleiro.
Sim, você vai montando a dungeon dele.
Uhum. São as tiles, né, que tu vai montando.
É, demanda menos espaço, na verdade.
Depende, ele vai ficar, ele vai crescendo.
É, esse é um boomer. A boom shot aqui.
É, eu tenho,
tá dando pra ver bem?
Eu tenho o Gears também no tabuleiro.
É, só, eu não sei se o Dart consegue botar só essa imagem dela, mas dá pra boomer?
Não, não consigo. Não consigo, não.
A gente tem os...
Quer dizer, eu acho que tá ouvindo. Não, não dá, não.
É a tropa básica dos... Dá pra ver a qualidade do...
Você vê os cortes recortados, os detalhes da armadura, até mesmo os músculos, muito
bem. Vou mostrar uma aqui, que é a... E aí tem uma grandona aqui.
Uma grandona.
Que é a Berserker.
Ah, legal. Caraca.
E o jogo é difícil, viu? É igual videogame, cara. É difícil mesmo vencer. É um jogo cooperativo, é um daqueles jogos que dá pra você jogar sozinho, né? Então, aqui agora é só colocar o Marcus Fenix, né? Pra achá-lo aqui. O problema é que, nesse caso aqui, eu não gosto da cor desse plástico. Então, seria o caso de pintar. Eu acho que a cor desse plástico não valoriza tanto quanto a cor cinza.
Mas essa diferenciação é justamente para separar, né?
Exatamente, para você bater o olho no tabuleiro e saber aonde que tá os cogs e aonde estão os locos. Então essa é a função, você conseguir separar. Porque tem hora que o tabuleiro fica tão impregnado de locos de cara que você fica desesperado no jogo.
É.
E tem várias outras miniaturas também. Não vou mostrar toda, não, senão a gente fica até amanhã aqui brincando.
É isso aí. E eu tô acompanhando aqui a transmissão na nossa página na nossa transmissão do YouTube. E o Dart mandou benzaço, o teu zoom ficou show de bola. Quem viu, quem acompanhou a transmissão viu as figuras em detalhe. A imagem ficou boa pra caramba.
Maravilha, bom demais.
Mandou benzaço. Tá bom, então.
E aqui, a capa do jogo, né?
Bacana.
É, eu tenho também esse jogo.
Você tem, né, Dark? Sensacional.
Aliás, ele ficou raro, né? Porque ele saiu de...
Ele tá out of print. É um jogo de, se eu não me engano, é 2011 ele. Ou seja, é um jogo de 9 anos atrás.
É que a Fantasy Flight não renovou a licença, né?
Não renovou a licença pra fazer mais, parou. Hoje eu vi que tá. Tem um cara vendendo na Ludopédia a R$700 esse jogo.
É, grila! Caraca! É
esse jogo fica caro.
É, não, eu acredito.
É, quando eu comprei, eu paguei R$350.
É, eu acho que eu cheguei a comprar por R$300 quando eu comprei.
Tem uns lances de colecionismo interessantes, né? Quando você tem um produto assim que é e depois surge o interesse por ele, pô, você faz o preço que você quiser. E dependendo do que você faz, você recupera um dinheiro incrível. Ou seja, você tem que ser apaixonado mesmo para não deixar sair das suas mãos. Eu falo porque assim como vocês vestem em board games, eu já investi muito em miniaturas de carro. E eu sei que eu tenho algumas miniaturas que eu paguei na faixa de 300, 350, R$100. Muita gente acha caríssimo. Mas eu já vi que essas mesmas miniaturas, da raridade, já tem gente vendendo por 500, 1.600.
Sim.
Então realmente é quase que um investimento. Só que, para mim, é amor. Minhas miniaturas não saem da minha coleção, só saem quando morrer. Então, esse é um dinheiro que eu nunca vou recuperar. Vou ficar pobreinho. Nossa, mentira. Já tem tempo que não compro miniatura nem. Tô há muito tempo sem comprar nada. Só de vez em quando, eu raramente. Desde que eu vim morar aqui, saí da casa dos meus pais e vim morar aqui no interior, quantas miniaturas eu comprei? Hã? Dois? Três. Já comprei três miniaturas. E todas de baixo valor. Não comprei nada totalmente valorizado. É, fazer o que é. O dinheiro não tá ajudando e aí a gente gasta. Sobreviver sozinho, então a gente
gente tem que repensar as nossas prioridades. Pois bem, minha gente, já nos alongamos bastante. É, acho que podemos chegar ao fim dessa edição. Concordam?
Sim. Sim.
Pois bem, então, minha gente, primeiramente, vamos agradecer aos corajosos que estiveram comigo. É, se você curte o nosso trabalho, não se esqueça, chega aqui embaixo, clica em se inscrever e clica também no gostei, dá um joinha pra gente e, obviamente, toca no sininho para ser notificado sempre que a gente... Entendeu? Se você não puder acompanhar a gente em vídeo, você pode acompanhar a nossa versão em áudio. Todas as plataformas já disponíveis dos agregadores de podcast, é só digitar junto no papo, dá um link, você encontra a gente, vai lá, assina também para receber sempre os nossos programas sempre que saírem. Vocês podem passar hoje visitando o nosso site, entra lá no jogandopapo.com.br, a gente sempre publica lá também, e tem um espacinho para vocês deixarem os seus comentários. Vocês podem também enviar um e-mail. E tem tempo que a gente não recebe um e-mail, e eu venho pedindo a vocês, gente, manda um e-mail, gente, que a gente bota o áudio de vocês, para vocês se contarem, e a gente discute o que vocês trouxeram para a gente. É falando um áudio muito longo. Dá pra a gente fazer uma discussão legal. E vocês sabem o nosso endereço. A gente cansa de repetir jogandopapo@jogandopapo.com.br. Manda sua mensagem, manda o seu áudio, a gente vai fazer, trazer as suas palavras, discutir a respeito. Tá bom? Pois bem, e chegamos ao final. Afinal, gente, muitíssimo obrigado pela audiência. Quero agradecer mais uma vez Xandão, Cadeirinho, da arte que está no controle aqui, e aguardamos vocês daqui a umas duas semaninhas jogando o 140. Minha gente, fiquem com Deus, fiquem em casa, fiquem protegidos e até a próxima.